no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Justiça determina regularização de terras quilombolas no Marajó. Lideranças cobram demarcação de TI Aerões em Brasília. Mulheres se destacam na segurança pública em Roraima. E campanha da fraternidade destaca protagonismo feminino em ocupações urbanas de Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você! Operação Tamoio Tatá 6 fiscaliza ações de desmatamento, descumprimento de embargo e atividades sem licença ambiental ao longo da BR-319. Saiba mais com Tânia Freitas.
A fiscalização realizada nesta semana ao longo da rodovia BR-319 resultou na lavratura de 10 autos de infração e 4 termos de embargo por infrações ambientais. A ação integra a Operação Tamoio Tatá 6. Nesta primeira etapa, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas aplicou R$ 2.702.000 em multas e embargou mais de 127 mil hectares no município de Humaitá, no sul do estado. Entre as infrações identificadas estão ações que dificultam a regeneração da vegetação nativa, que resultaram em R$ 1.815.000 em multas, além de desmatamento com penalidades de R$ 265.000, descumprimento de embargo anterior no valor de R$ 220.000 e exercício de atividade sem licença ambiental com criação de animais de grande porte, que somou R$ 402.000 em autuações. Os responsáveis autuados têm um prazo legal de 20 dias, a contar da data de notificação, para apresentar defesa administrativa ou optar pelo pagamento das multas aplicadas. Os valores são destinados ao Fundo Estadual de Meio Ambiente, administrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, e contribuem para o financiamento de ações de proteção ambiental no Amazonas. Os casos de descumprimento de embargo serão comunicados ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para adoção de medidas cabíveis. Participam da Operação Tamoio Tatá 6 órgãos como o IPAAM, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Batalhão de Policiamento Ambiental, Polícia Civil do Amazonas, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, além de órgãos federais, como o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, ligado ao Ministério da Defesa.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E lideranças do povo Xavante do Mato Grosso cobram demarcação da terra indígena Areões em Brasília. Eles também denunciam os impactos de grandes empreendimentos ferroviários, a falta de consulta livre prévia e informada e a pressão de setores do agronegócio. Os detalhes com a Despésia.
Com o processo de demarcação do território paralisado há 26 anos, lideranças do povo Xavante do Mato Grosso estiveram em Brasília nesta semana para cobrar a demarcação da terra indígena Areões, denunciar os impactos de grandes empreendimentos ferroviários, a falta de consulta e a pressão por parte de setores do agronegócio. A delegação é composta por 16 lideranças de várias comunidades. Os estudos para concluir a demarcação estão muito lentos, assegura um dos caciques mais velhos em sua língua mãe, traduzida por Juvencio Xavante, liderança do povo.
Vamos bacana, para dizer que está na mão, e a visão é na mão, pé, na mão, limpa. Vamos mostrar para dar toque, não vamos não.
Ele veio para pedir para vocês fazer a demarcação, conseguir a demarcação da terra indígena Areões, onde parado desde 89, 90, 80 por aí, até agora não saiu a demarcação. Então, ele pediu para vocês conseguirem demarcar essa terra indígena Areões.
A terra indígena Areões foi homologada em 1996. 30 anos depois, o processo demarcatório ainda não foi concluído. Assim como os estudos de revisão de limites não tiveram seguimento desde os anos 2000. Sem a regularização da terra e à medida que os traçados de ferrovias para escoar a produção agrícola e de minérios foram realizados cortando parte do território ancestral Xavante, a insegurança e os casos de violência contra as comunidades aumentaram. As lideranças apontam a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, como a responsável pela demora, traduz Juvêncio.
Ele pegou o estudo que o antropólogo fez, que foi engavetado, a FUNAI engavetou, não reconheceu o trabalho de um antropólogo que fez o estudo para a demarcação. Até 2000 por aí, teve o estudo, mas 2003 foi engavetado, ninguém publicou, ninguém falou nada, a FUNAI ficou bem, sempre calado. Não voltaram a mexer nem o estudo, nem a demarcação.
Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, aponta não haver impedimentos legais quanto ao entendimento de que a área reivindicada é do Xavante.
Bom, o Supremo julgou ali, não tem marco temporal, não tem impedimento para demarcação de terra, essa terra é Xavante. Fala um pouco nas indenizações, no direito de retenção, então essa questão orçamentária, se o governo vai ter que se debruçar, o Congresso para resolver, hora ou outra, né? Mas as indenizações de retenção não estão ligadas ao processo de marcação, está ligado à posse. Então o processo tem que andar, precisa atualizar esse processo, que é uma fase anterior à publicação do RCID, atualizar os dados e finalizar a parte fundiária. Né? O X da questão, imagino eu, profissional, para compor o grupo, aproveitar o que foi feito, atualizar e finalizar. Então a grande questão está aí.
Impactados pela construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, os Xavante denunciam a ausência de consulta prévia, livre, informada e de boa-fé, como prevê a Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Além da FICO, diversos outros projetos de infraestrutura planejados representam uma ameaça existencial aos indígenas. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Justiça acolhe pedido do Ministério Público Federal e determina regularização de terras quilombolas no Marajó. Daniela Pantoja traz as informações.
A Justiça Federal acolheu pedidos do Ministério Público Federal, o MPF, e determinou que a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, apresentem num prazo de 60 dias relatório circunstanciado e atualizado do andamento individualizado de cada um dos processos administrativos para regularização de 14 comunidades quilombolas do arquipélago do Marajó, no Pará. Os relatórios devem conter indicação objetiva das etapas já cumpridas e das pendentes, além de cronograma compatível com os prazos estabelecidos em sentença judicial. Segundo a sentença, os processos com relatórios técnicos de identificação e delimitação publicados devem ser concluídos em 24 meses e o processo que estão em fases anteriores à publicação do RTID deve ser concluído em 48 meses. A sentença também determinou à União que acompanhe os processos administrativos do INCRA e se desincumba das etapas de sua responsabilidade em um prazo máximo de 12 meses da conclusão aos seus órgãos. O MPF havia pedido bloqueio de quase 2,3 milhões para garantir o cumprimento da sentença. A Justiça Federal não acatou nesse momento o pedido, porém poderá determinar o bloqueio caso o cronograma não seja atendido pela União e INCRA. Na ação ajuizada em 2013, o MPF apontou que das comunidades com processos de regularização em atraso, 12 estão no município de Salvaterra: Campina, Santa Luzia, Caldeirão, Deus Ajude, Pau Furado, São Benedito, Paixão, Salvar, São João, Bacabal, Rosário e Boa Vista, e uma em Cachoeira do Arari, Gurupá, e uma em Curralinho, São José de Mutuacá. Os processos de regularização dessas comunidades foram iniciados entre 2003 e 2027. Na ação, o MPF registrou que, no decorrer das investigações do caso, foi constatado que muitas vezes as terras invadidas pela crescente monocultura do arroz no Marajó se sobrepõem aos territórios quilombolas nunca regularizados. Além de estabelecer prazos para a conclusão de processos de regularização, em 2018, na sentença, a Justiça também determinou que a União verificasse se eram suficientes os valores a serem repassados ao INCRA para a conclusão de processos de regularização de áreas quilombolas que aguardavam solução havia mais de 5 anos. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém tem intensificações de combate à tuberculose.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Capacitação de profissionais reforça ações de combate à tuberculose em Santarém. Mobilização faz parte do Março Verde, busca fortalecer as estratégias de diagnóstico precoce, tratamento e orientação à população sobre os sintomas da doença. Confira com Daniela Pantoja.
A Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, a Sensa, realizou a abertura da campanha Março Verde dedicada à conscientização, prevenção e combate à tuberculose. A mobilização busca fortalecer as estratégias de diagnóstico precoce, tratamento e orientação à população sobre os sintomas da doença. Como parte da programação de abertura, foi organizado um encontro com profissionais da saúde da zona rural no auditório do CIAN, com a participação de enfermeiros e médicos que atuam nas unidades da região. Ao todo, 57 profissionais participaram da capacitação, que contou com a condução do infectologista Dr. João Guilherme Assis. Kellen Patrícia Carvalho, enfermeira e referência técnica do Programa Municipal de Controle da Tuberculose da Sensa, relata que além dessa capacitação, com a campanha Março Verde, está prevista ao longo do mês ações educativas nas unidades de saúde, intensificação da busca ativa de pessoas com sintomas respiratórios e demais orientações.
A programação iniciou hoje, referente ao mês de março, que é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Nós tivemos hoje com os enfermeiros e médicos da zona rural do município de Santarém. Tivemos a presença do facilitador infectologista João Guilherme Asa. Aí nós vamos ter outras programações enfatizando a temática no decorrer do mês.
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. A forma pulmonar é a mais comum e também é a principal responsável pela transmissão da doença. Entre os principais sintomas estão tosse por 3 semanas ou mais, febre no fim da tarde, sudorese noturna, cansaço e perda de peso. A recomendação do Ministério da Saúde é que qualquer pessoa com tosse persistente procure uma unidade para avaliação, como reforça Kellen.
No mês de março, celebramos o combate à tuberculose, que é evidenciado através da cor verde. A tuberculose é uma doença infecciosa grave que ataca principalmente os pulmões, mas pode afetar outros órgãos, como os ossos, rins e meninges, que são membranas que envolvem o cérebro. Os principais sintomas são tosse por mais de 3 semanas, febre no final da tarde, suor intenso à noite e emagrecimento. Se você apresenta qualquer um desses sintomas acima relatados, procure a unidade básica mais próxima da sua residência para que você seja avaliado pela equipe de saúde e automaticamente iniciar precocemente o tratamento, que é oferecido pelo SUS, que dura no mínimo 6 meses e tem cura.
Em Santarém, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 258 casos foram registrados de janeiro a agosto do ano passado, o que reforça a importância das ações de prevenção e diagnóstico precoce. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma operação realizada pela Polícia Civil do Maranhão prendeu 84 pessoas que são autores de crimes de violência contra a mulher em diversas cidades do estado. As ações da Operação Tolerância Zero duraram 16 dias e o balanço das atividades foi apresentado nesta sexta-feira. A operação foi realizada no âmbito da Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ocorreu de forma simultânea em todos os estados da federação com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. Foram registradas 47 prisões em flagrante em São Luís e Imperatriz, além do cumprimento de 37 mandados de prisão em diversos municípios do Maranhão. Segundo as investigações, dois alvos da operação que estavam foragidos foram localizados e presos em Parauapebas, no Pará. Os crimes investigados incluem tentativa de feminicídio, estupro, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e ameaça. As ordens judiciais foram cumpridas em diversos municípios do Maranhão e também em outros estados da federação, como Pará, Paraíba e Santa Catarina, com apoio das respectivas polícias civis. Entre os dias 19 de fevereiro e 6 de março, a Polícia Civil realizou mutirões de atendimento às mulheres com o objetivo de ampliar o acolhimento às vítimas, além de intensificar a instauração, andamento e a conclusão de procedimentos policiais. As equipes também reforçaram o cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes dessa natureza. Segundo o delegado-geral Manuel Almeida Neto, a operação contou com a participação de mais de 100 policiais civis, demonstrando o empenho da instituição no enfrentamento à violência de gênero. A operação também contou com o apoio das equipes do Centro Tático Aéreo, do Centro Integrado de Segurança Pública e da Força Estadual Integrada de Segurança Pública, com informações do G1 Maranhão. E no próximo dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Em Boa Vista, capital de Roraima, a presença feminina tem ganhado cada vez mais espaço, também na segurança pública. Na Guarda Civil Municipal, por exemplo, mulheres atuam nas ruas, em grupamentos especializados e até mesmo no comando da corporação. A reportagem é de Lawane Gonçalves.
Na linha de frente da segurança pública, mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço na Guarda Civil Municipal de Boa Vista. Quem fala um pouco mais sobre essa trajetória é a subinspetora Nájila, que está há quase 11 anos na corporação.
Atualmente estou no grupamento ambiental, é um local onde tem bastante participação feminina no grupamento, que é de suma importância para o trabalho em si. É, apesar da presença masculina ser marcante, ser diferenciada, assim, a gente sabe do papel do homem numa viatura, numa ocorrência, mas a gente sabe também que o nosso papel é de suma importância, dividir esse trabalho, né, no dia a dia com os homens também.
Para Nájila, vestir a farda é mais do que profissão, é vocação.
Eu costumo dizer que foi a profissão que eu escolhi e que ela me escolheu. Me sinto feliz com o papel que eu presto para a sociedade e é isso.
A terceira classe, Bruna Alves Azevedo, decidiu mudar de carreira para seguir o sonho de integrar a Guarda Municipal.
Eu comecei a estudar para o concurso público e resolvi mudar de profissão. Eu já era professora no município e me tornar GCM por conta da admiração que eu tinha, não só pelas FEMs, mas por todos os grupamentos, todos os guerreiros, a tropa, né, em si, sempre foram motivo de admiração.
Bruna destaca o orgulho de representar as mulheres na segurança pública.
Motivo de muito orgulho poder representar a classe feminina dentro de uma área, né, que aí é tão menos vista, né, pela sociedade como um posto para as mulheres, né? Então é muito gratificante poder representar as mulheres desta forma. Fico feliz e me sinto orgulhosa de mim mesma.
À frente da instituição está a comandante-geral da Guarda Civil Municipal de Boa Vista, Cícera Mangabeira, primeira mulher a assumir o comando da corporação.
Além de ser uma honra, né, ter sido convidada a ser a primeira mulher a comandar a Guarda Civil Municipal de Boa Vista, eu tenho representantes em cada grupamento feminino. Eu digo de início que não é fácil estar à frente de uma tropa onde a maioria é masculina, mas o aprendizado que eu estou tendo com eles, principalmente com as FENs que estão à frente, que a mulher é possível estar à frente, sim, de uma instituição, representando. E, claro, a gente não realiza um trabalho sozinho, a gente sempre está acompanhando os grupamentos. E quem está realmente na ponta da lança é que a verifica fica o serviço, como é que a gente realiza todo o procedimento, o patrulhamento, e a gente vai dando continuidade com excelência no serviço prestado à população.
No Dia Internacional da Mulher, são histórias como essas que reforçam que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na linha de frente da segurança pública. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E uma reportagem especial sobre a campanha da fraternidade aborda o protagonismo feminino nas ocupações urbanas da cidade de Manaus. Mulheres negras, indígenas e mães solo que com determinação fazem do dia a dia uma luta constante por espaço e voz. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Mulheres de todas as cores são belas, mas sentem suas dores.
A luta por moradia digna em Manaus tem rosto e voz feminina. Mulheres negras, indígenas e mães solo estão à frente de ocupações urbanas e transformam áreas marcadas pela falta de infraestrutura em comunidades organizadas e solidárias. Os dados são do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, Despejo Zero 2025. Esse cenário está no centro da campanha da Fraternidade 2026, que convida a sociedade a refletir sobre a moradia como direito fundamental e expressão da dignidade humana. Promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha da fraternidade deste ano tem como tema Fraternidade e Moradia. O texto base reconhece que as ocupações urbanas fazem parte da realidade das cidades brasileiras, marcadas pela desigualdade social, pelo mercado imobiliário que exclui populações e pela ausência histórica de políticas públicas eficazes.
Uma terra e não tem mais fronteiras.
Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades urbanas. A região norte tem a maior proporção do país, 19% da população mora nessas áreas. Em Manaus, mais da metade dos moradores vive em comunidades. O Amazonas tem 398 favelas e cerca de 60% estão em Manaus. A capital está entre as cidades com maior população vivendo nessas áreas. As maiores comunidades são Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, São Lucas, Zumbi dos Palmares, Nova Luz, Santa Etelvina, Colônia Terra Nova e Grande Vitória. Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, é a sétima maior do país em número de domicílios, 15.872. O IBGE voltou a usar o termo favela após 50 anos. O Instituto define essas áreas como locais com posse irregular da terra e falta de serviços básicos. Em Manaus, o crescimento acelerado empurrou milhares de famílias para áreas sem regularização fundiária e sem serviços básicos, principalmente nas periferias. Para explicar por que mulheres negras, mães solo e indígenas assumem a liderança dessas ocupações, a professora Iraildes Caldas Torres, doutora em Antropologia Social e docente da Universidade Federal do Amazonas, afirma que esse protagonismo resulta de um modelo histórico de urbanização excludente.
Porque as mulheres, elas são mais destemidas, elas têm filhos para cuidar, elas são cuidadoras, aquelas que vão prover, que ela tem que ser forte para entrar nesse processo de ocupação de terra e não invasão. Invasão é um termo do capital, do capitalismo, do patrão. Ocupação é aquela que é de direito dos pobres, das mulheres, das pretas, das indígenas.
Segundo a pesquisadora, 53% da população do Amazonas passou por processos de ocupação marcados por desigualdade no acesso à terra, atravessados por classe social, raça e etnia.
É um processo de exclusão ou de tornar esses espaços fragmentados e não acessados por qualquer pessoa. São processos que têm a ver, portanto, com a questão de classe social, com cor ou com raça, tem a ver com etnia, indígenas, enfim, tem a ver com os pobres.
Diante dessa realidade, o poder público atua para garantir segurança jurídica às famílias. A secretária de Estado das Cidades e Territórios, Renata Queiroz, afirma que a regularização fundiária precisa ir além da entrega de documentos e considerar a realidade social das comunidades.
É garantir dignidade, segurança e a tranquilidade de saber que aquele espaço realmente é seu. Entre as principais ações, temos o programa Amazonas Meu Lar e também o programa Solo Seguro, realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas. Além dessas iniciativas, a SECT também mantém um trabalho muito próximo dos municípios do interior, firmando termos de cooperação técnica com as prefeituras para oferecer suporte técnico e jurídico em todo o processo de regularização.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta.
É nesse contexto que a campanha da fraternidade ganha sentido no dia a dia de mulheres que sustentam as famílias e fazem da luta por moradia um caminho de resistência e esperança.
Mulher é resistência. Mulher é força.
Mulher é doação.
Mulher é amor.
Mulher é presença.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Exposição Raízes do Sagrado promove diálogo interreligioso em Manaus. A mostra permanece aberta para visitação gratuita até o dia 26 de março. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A exposição Raízes do Sagrado ocorre na Galeria do Largo, no centro de Manaus, e permanece aberta para visitação gratuita até o dia 26 de março. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Logo na entrada, os visitantes recebem panfletos e uma cartilha educativa de letramento racial. O material apresenta informações sobre intolerância religiosa e explica a proposta da exposição, que busca ampliar o conhecimento e combater o preconceito por meio da informação. O evento integra a Semana de Combate à Intolerância Religiosa e incentiva o diálogo entre diferentes tradições de fé. A programação tem como público-alvo a sociedade civil, estudantes do ensino médio e universitários, servidores públicos e representantes de diversas denominações religiosas. De acordo com Letícia Alves, gerente de Igualdade Racial e Religiosa da Secretaria, a exposição chega à segunda edição e incentiva o encontro entre diferentes tradições religiosas.
Hoje nós estamos aqui na Galeria do Largo executando a segunda exposição Raízes do Sagrado. O objetivo dessa exposição é fazer um encontro interreligioso de pessoas que trabalham a promoção da igualdade racial e a intolerância religiosa. Essa atividade, ela tem como objetivo implementar uma lei estadual que é a Semana de Combate à Intolerância Religiosa. E a SEJUSC que está exercendo um papel muito importante. Então, nós da Secretaria de Direitos Humanos estamos convidando toda a sociedade amazonense para vir prestigiar esse grande evento.
A Galeria do Largo funciona de quarta-feira a domingo, das 3 horas da tarde às 8 da noite.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia,
No editorial de hoje, peço para você uma reflexão sobre um assunto fundamental em nossa vida de cristãos e de cidadãos. Vamos refletir sobre a lei da selva e sobre a lei da família. A lei da selva é a lei do mais forte. O mais forte comanda tudo o que ele quer fazer, pode fazer e é bem feito. O mais forte tem todos os direitos e nenhum dos deveres. O mais fraco deve se submeter docilmente ao mais forte. Deve se conformar com a situação e até agradecer pelos favores que recebe do mais forte. O mais fraco nunca pode esquecer que nada do que recebe é direito, mas tudo é favores do bom coração do mais forte. A lei do mais forte é legalizada nos regimes fortes, o mais característico dos quais nós chamamos escravidão, legalizado por toda uma estrutura de normas e leis que visa normalizar e legalizar, isto é, tornar normal e tornar legal essa estrutura. Analisando bem esta lei do mais forte, é indiretamente legalizada também por certas crenças religiosas, para as quais tudo o que acontece é por vontade de Deus, pois Deus está no comando. Esta ideia leva o cidadão a aceitar os regimes escravagistas, pois se Deus está no comando, ele que tudo pode, então ele permite esses regimes. Então isso significa que são por vontade dele, por vontade de Deus. A lei da família, totalmente oposta à lei da selva, afirma a igual dignidade de todos e, ao mesmo tempo, a prioridade no atendimento ao mais fraco. Iremos conversar sobre isso no próximo editorial. Enquanto isso, pense, converse e, sobretudo, dê uma olhada nas mensagens e nos testemunhos de Jesus. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4.405 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Adi Espésia, Rafaela Morim, Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves e Yolanda Mendes. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana. We'll